CBN Audiência Pública.
E hoje eu recebo aqui o deputado Léo de Brito e o empresário e dono de restaurante Moacir Júnior. Sejam muito bem-vindos à Audiência Pública.
Obrigado, Luana.
Obrigado, Luana.
O gás de cozinha... Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos fazer essa conversa hoje sobre um assunto que está realmente atingindo o bolso dos consumidores e também dos empresários, né? Que é esse aumento do gás de cozinha. Por que que ele está ficando tão caro? E aí eu quero falar agora com o Moacir. Moacir, como que está sendo esse impacto enquanto empresário, você que está gerando empregos nesse setor alimentício? Tá muito difícil?
Luana, o gás, né? Não só o gás, tem tido vários vilões aí na cesta básica hoje, né? O arroz, o óleo, tá tudo muito complicado, mas especificamente o gás, ele tem sido um vilão, não só pra gente que é empresário, que do ramo de alimentação, que depende, né, desse produto pra gente produzir o nosso alimento, né, pra gente e colocar ele à disposição do consumidor. Acho que também pra família, né? Acho não, tenho certeza que para as famílias aí, lá na ponta, as famílias mais carentes, o impacto tem sido mil vezes maior, tem sido bem difícil, né? A gente vem acompanhando esses aumentos aí, acho que aceleraram aí desde 2020, veio a pandemia, veio algumas situações, a gente veio essa acelerada aí de preços, e tem preocupado bastante, tem impactado bastante a gente do setor, e acredito que nas famílias também, elas têm sofrido bastante com esses aumentos contínuos, né? Hoje a gente tem uma botija hoje de 13 quilos, já chega a 130 conto, R$130. Então é um valor realmente muito alto hoje, impacta bastante mesmo nas contas de qualquer pessoa, bem como nas nossas, dos restaurantes, dos preços que a gente calcula para fazer ali nossa precificação, né? Para a gente dispor nosso produto para o cliente.
Realmente, tá ficando muito complicado, principalmente para as pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade social, não é, deputado? O senhor tem esse projeto do preço do gás a um preço sociável, não é isso?
Exatamente. Primeiro, Luana, queria te saudar todos os ouvintes da Rádio CBN, saudar o Moacir, empresário que está trabalhando, mas com essas dificuldades. E as pessoas que estão nos assistindo nesse momento também pelas redes sociais. Olha, eu tenho a felicidade de ter, nesse meu mandato, ter aprovado um projeto tão importante como foi o projeto que hoje é o chamado Auxílio Gás, que a gente chama de Vale Gás também, que hoje está beneficiando 5 milhões e meia de famílias no Brasil inteiro, no Acre, 51 mil famílias, em todos os municípios acreanos, com uma renda que as famílias recebem hoje, de dois em dois meses, as famílias que estão no Cade Único, né, as famílias que mais necessitam, para que elas ajude elas a comprarem um gás de cozinha. Eu tive, Luana, agora recentemente, lá na restauração, que é no interior do Acre, lá em Marechal Taumaturgo. Eu encontrei uma mãe de família chamada Cirleide, ela falou: deputado, olha, eu já tinha um tempo que eu não estava comprando meu gás, e agora com o Auxílio Gás, que está sendo executado pelo governo federal, mas a lei é nossa, minha e da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu voltei a comprar o meu gás. Então é um projeto de alto alcance social, são 2 milhões e meio, olha só, o que é importante para o comércio, para o empresariado, são 2 milhões e meio a cada pagamento. São 2 milhões e meio que são injetados na economia do Acre. Isso é melhor do que qualquer emenda parlamentar, porque a gente sabe que emenda às vezes demora para chegar, vai na prefeitura, às vezes na prefeitura, no governo, às vezes entra nos processos de corrupção da vida aí, infelizmente, e esse dinheiro vai diretamente para as pessoas que mais necessitam. Então eu estou feliz, não é o que eu queria, o que eu quero primeiro é que as pessoas tenham emprego, que as pessoas tenham... que não esteja passando fome. E segundo, Luana, é a nossa luta, e eu tenho dito para todos, Moacir, a nossa luta é para baixar o preço do gás de cozinha, para baixar o preço dos combustíveis, da energia elétrica, que está muito alto. E aí, eu lembro que o presidente da República fez uma promessa na campanha que o gás de cozinha ia ser R$35. Mas a gente eu estive lá no município de Porto Valdo, Marechal Tamatu, já está R$160 o gás de cozinha. Não tem quem dê conta disso. Hoje o gás de cozinha, infelizmente, está tomando conta de pelo menos 15% de quem recebe o salário mínimo. Imagine quem recebe programas sociais ou que está desempregado. Então, é uma situação, infelizmente, trágica que nós estamos vivendo no nosso país com essa inflação galopante. E é a nossa luta, que todos os dias nós estamos lutando, batendo nessa situação, para que a gente possa mudar ela e o povo possa, de fato, ter uma qualidade de vida melhor.
Realmente, esse valor é preocupante, alarmante. E você tem sentido isso, a procura dos clientes tem diminuído, Moacir?
A gente, na verdade, está no momento de... Gostaria até de parar aqui para parabenizar o projeto do deputado Léo de Brito, muito importante essa iniciativa. Ontem eu li muito sobre esse projeto, foi aprovado e agora ele vai começar, então parabéns. Só para responder a pergunta também, a gente vem, né, no momento de retomada aí, depois de estar parado na pandemia, e sempre tentando se readaptar, montando preços novos. Como falei, todos os insumos hoje, eles subiram aí lá para a estratosfera. Então, a gente vê o cliente hoje com pouca constância, um pouco diferente do que a gente via antes da pandemia, né? Eu tenho já 7 anos nesse ramo, e hoje a gente sente, sim, uma inconstância. A gente tem os aumentos, então hoje o empresário acaba ele acumulando algumas perdas. Por exemplo, a gente não consegue aumentar preços ou repassar isso ao consumidor diariamente. Como a gente toda semana vai comprar, está mais caro. Vai comprar, está mais caro. Mas a gente não consegue, por exemplo, tá reformulando os preços nessa velocidade. Então a gente acaba tendo que ficar ali diminuindo a margem de contribuição do produto, diminuindo ali as margens até chegar no limiar, que aí a gente repassa. E toda vez que a gente chega a repassar, a gente tem uma perda de procura, as pessoas realmente reclamam, ficam impactadas, né? Meu Deus, subiu de novo, como assim? Então isso é muito complicado, mas aí aos poucos as pessoas vão voltando, mas os preços continuam subindo, então vira uma coisa aí que realmente a gente tem um trabalhão para ter esse diálogo com o cliente em relação a preços. É bem complicado, a gente vai se virando como dá.
Muito obrigada, Moacir. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já a gente está de volta.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o Audiência Pública, hoje falando sobre os impactos do aumento do gás de cozinha. E eu estou recebendo aqui o deputado Léo de Brito e o empresário e dono de restaurante Moacir Júnior. Você que está aí ouvindo a gente pode participar desse nosso bate-papo mandando uma mensagem no nosso WhatsApp no número 992295123 ou deixando um comentário na nossa live no Instagram, o @cbn.riobranco, onde você pode sugerir temas e conversar com a gente também sobre essa questão do gás. Você já sentiu esse impacto? O deputado trouxe para a gente anteriormente um dado de que no interior uma botija está chegando a R$160. Tem muitos comentários aqui, muita gente que já passou na nossa live. O André Camai tá falando que a gasolina está R$10 e a gente vai falar sobre a gasolina no Audiência Pública de sexta-feira. Amanhã nós também vamos ter mais um bate-papo com economistas aqui no Audiência sobre a questão, principalmente de como a guerra está começando a impactar a nossa economia. Tem um comentário aqui da Andréia que o auxílio gás, sobretudo no interior do Acre, está ajudando as famílias a comprarem o gás, mas também ajudando a movimentar a economia. E esse auxílio que o deputado Léo de Brito fez, não é, deputado? E como que está sendo assim, no interior mesmo? Está realmente tendo essa ajuda às famílias, principalmente com um valor a R$160?
Tá sim, está chegando, como eu disse, os lugares mais longínquos do Acre, né? Eu falei aqui que eu estive na Vila Restauração, lá no interior de Marechal Taumaturgo, que é um dos municípios onde se chega de avião e de barco, e a gente vê que as famílias estão recebendo. Só para você ter uma ideia, Luana e Moacir, lá em Marechal Taumaturgo, são 1.800 famílias que recebem o auxílio gás. Imagina o que, que é isso, o impacto que isso tem na economia. Nós estamos falando aí de mais de 150 mil reais que são pagos a cada pagamento que circula na economia do município, chega no mercadinho, chega na farmácia, chega em todos os lugares. Isso é uma coisa muito importante para a economia, para uma economia tão frágil como é a economia do Acre. Então, são 51 mil famílias, Luana. E aí, o que é importante dizer é que o nosso projeto, ele é um projeto de 5 anos. Então, ele vai até 2026. E aí, essa primeira leva foi uma leva de 5 milhões e meio de famílias que estão recebendo esse auxílio de 2 em 2 meses. Tá? Inclusive, na lei que nós aprovamos, é que até o setembro do ano que vem nós tenhamos 24 milhões de famílias no Brasil inteiro, né? Então vão ser aí em torno de 8 bilhões de reais circulando no nosso país. Como eu disse, isso é uma ação emergencial para esse momento, inclusive que tem pessoas que morreram. O caso de Osasco, ele é um caso que dá um exemplo sobre isso. O Moacir falou de pessoas que estão deixando de usar o gás. Uma pessoa, uma mãe, um filho de 8 meses, foi esquentar o leite da sua criança e acabou morrendo, tendo 90% do seu corpo consumido pelo fogo, porque ela estava utilizando o álcool. Então, esse tipo de situação é uma situação absurda. Um país como o nosso país, nós estamos em pleno século XXI, então essa ação é emergencial. Mas a nossa luta principal é para reduzir o preço do gás de cozinha, que é fruto, aí a gente precisa dizer aqui, é fruto de uma política equivocada de preços da Petrobras, que inclui os combustíveis e todos os derivados, e que vem sendo implementada desde 2016 e vem sendo mantida pelo atual governo. Não dá para ter uma política de preços, Moacir, você que é empresário, depende dos insumos, todos os empresários, o empresário tem seus custos. Então, se toda vez que tiver um problema, um espirro no internacional, ou tiver uma guerra, como está acontecendo, do petróleo que está aí, e aí sobe o preço dos combustíveis, o dólar, tiver uma variação do dólar, sobe o preço dos combustíveis, sobe o preço do gás de cozinha, como nós tivemos agora, 16% do gás de cozinha, 25% do combustível. Todo mundo acaba sendo afetado por essa política, que é uma política equivocada. Enquanto, e aí eu queria que os ouvintes tivessem muita atenção no que eu vou dizer, os acionistas da Petrobras, eles tiveram, agora os lucros foram de mais de 100 bilhões de reais, e 90% desses acionistas estão no exterior. Então, a Petrobras manda esses lucros para o exterior. Sabe quanto que eles pagam de imposto de renda pelos lucros que eles têm com a Petrobras? Zero, porque eles são isentos de imposto de renda. Então, nós estamos aumentando o preço dos combustíveis, do gás de cozinha, que pega pesado com o empresário, com o produtor rural e também com a população, principalmente a população de baixa renda. Isso está indo para o exterior. Isso é uma política de pilhagem. Eu não concordo com política. A direção da Petrobras agora, os diretores da Petrobras receberam aí agora 30 milhões, eles pessoalmente, dos lucros que foram obtidos. Então, isso é uma política antinacional, contra o interesse do país. É isso que me revolta e é por isso que eu estou lutando todos os dias. O auxílio gás é importante, mas o que nós temos que, de fato, mudar é essa política de preço da Petrobras, que é uma política contra o Brasil e contra o povo brasileiro.
Muito obrigada, deputado. Moacir, e você contou pra gente aqui que tem relatos de pessoas que você conhece no interior que não estão mais utilizando o gás, não é isso?
Sim, a gente trabalha, né, com muita gente, a gente tem muitos funcionários conhecidos, e a gente tem muitos relatos de pessoas que já utilizam carvão, já deixaram de fazer comida em casa, né? Sempre estão comendo em restaurantes populares, enfim. Então a gente tem. Só que a grande maioria que tem família, que tem algumas situações, não consegue, né, que querendo ou não, enxugar em outros pontos da sua vida, das suas finanças, deixar de comprar alguns itens para comprar o gás. Então é uma coisa que muita gente deixa de usar, porém a grande maioria não fica sem. É uma coisa hoje que mesmo as pessoas que majoritariamente se alimentam fora de casa, elas têm o gás de cozinha em casa, têm um fogão para ali, para atender alguma demanda. Então, querendo ou não, algumas pessoas deixam, mas a maioria continua comprando porque tem aquela necessidade e acaba eliminando, né, outros itens ali do seu orçamento para continuar comprando. Então, como o deputado falou, tem gente que vai pro álcool, essa história da moça que acabou tendo esse acidente, se machucando. Então, é algo horrível, né? É uma situação complicadíssima. E a gente chega a ver as pessoas tendo que optar por esses meios, né? Então, acaba que a gente fica bem preocupado com a situação. E realmente, o deputado tem falado sobre a gente ser muito afetado por qualquer situação internacional. A gente já tem essa alta, essa tensão de aumento de preços, essa tensão, e a gente acaba que nunca tem ali é muito imprevisível, muito imprevisível. A gente fica todo o tempo nessa tensão de um novo aumento. A gente tem um aumento, as famílias, né, em geral, se reorganizam, aí muito breve já vem outro aumento, já bagunça de novo, a gente tem que se organizar. Então é algo muito imprevisível e complicado.
Realmente, o meu microfone estava desligado aqui, mas já voltou. Deputado, e como que está essa questão nas leis, assim, a gente está vendo essa questão do aumento, né, no valor, sobretudo, muitas pessoas pensam que isso tem relação com o ICMS, ele possui alguma relação com esse aumento, realmente?
Olha, se a gente for verificar, Luana, o ICMS, ao longo dos últimos, das últimas décadas, eu diria, ele praticamente não mudou, as alíquotas do ICMS estão aí, elas são as mesmas. O que mudou efetivamente, e eu quero repetir isso aqui para deixar bem claro para as pessoas, porque infelizmente o atual presidente, os problemas nunca são com ele. Não dá para a gente ter um presidente da República. Quem é presidente da República? Eu sou deputado federal. Todos os problemas que acontecem no meu país, eu tenho que tratar deles. Quem tem um mandato, seja um parlamentar, um senador, um presidente da República, prefeito, governador, deputado estadual, vereador, tem. São problemas, tem que assumir os problemas e correr atrás de resolver problemas, como eu fiz com o auxílio gás. Quando a gente criou o Vale Gás, era para resolver um problema que não era resolvido pelo presidente da República. Mas, infelizmente, ele quer jogar esse problema para os governadores. O ICMS, ele tem se mantido. O preço, a alíquota do ICMS tem se mantido ao longo do tempo. Agora, o que mudou ao longo
Deputado, infelizmente,
tempo?
Eu tenho que me interromper rapidinho, porque a gente precisa ir para o repórter CBN.
CBN Audiência Pública. Apresentação, Luana Dourado.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública, hoje falando sobre os impactos do aumento do gás de cozinha. E eu estou recebendo o deputado Léo de Brito e o empresário e dono de restaurante Moacir Júnior. E você que está ouvindo a gente pode participar desse nosso bate-papo, falar quanto que está o gás de cozinha aí na sua cidade, mandando uma mensagem no nosso WhatsApp no número 992295123 ou deixando um comentário na nossa live no Instagram, o @cbn.riobranco. Pouco antes do repórter CBN, o deputado estava falando com a gente sobre a questão do ICMS, não é mesmo, deputado?
Exatamente. Eu quero citar um exemplo aqui, Luana, para Moacir, para os ouvintes, para ilustrar isso. Em 2015, quando era praticada uma outra política de preço da Petrobras, ainda no governo da Dilma, o gás de cozinha estava em torno de R$50. E hoje, já nós vimos aqui, tem lugares que chega a 130, 150, até R$160. e o ICMS era o mesmo. Então, o problema não é o ICMS. Se a gente até mudar, como agora nós aprovamos uma mudança no ICMS, pode até reduzir um pouco, mas não vai mudar. Não vai mudar a essência da questão. Porque a essência é exatamente essa política de preços de importação. Olha o que aconteceu de lá para cá. O Brasil fechou suas refinarias, o Brasil privatizou a BR Distribuidora e hoje tem 400 empresas hoje que importam, distribuidoras que importam petróleo a preço de dólar. O que acontece com isso? Que antes era feito em reais aqui, dentro, internamente no país, porque o Brasil é autossuficiente e tinha refinarias, estava ampliando as refinarias para que a gente produzisse o petróleo, refinasse e distribuísse aqui, é o que todo país faz de maneira estratégica. O que foi feito foi essa privatização, essa paridade com o dólar, e aí hoje as empresas que distribuem o petróleo, elas importam a preço de dólar, e obviamente que isso é repassado e a toda a cadeia produtiva. Então isso aumenta o preço dos alimentos, isso aumenta o preço do frete, isso traz os custos para o Moacir, que está lá no restaurante, e para as pessoas que comem no restaurante do Moacir. Então é simples assim. Ou se tem uma política que olhe para o povo brasileiro verdadeiramente, ou nós vamos, inclusive, vamos continuar nessa situação que o presidente da República que fica falando que o problema é dos outros, mas ele é a principal autoridade do nosso país. Por isso que nós estamos cobrando providências dele.
Muito obrigada, deputado. Agora a gente vai ouvir um áudio do empresário e morador lá de Jordão, o João Araújo, que iria participar aqui com a gente hoje, mas infelizmente ele não está conseguindo entrar. Vamos ouvir o que ele está dizendo para a gente.
Olá, muito bom dia a todos vocês. Eu sou o João Araújo, aqui da cidade de Jordão. Nossa situação aqui, ela é muito complicada, devido a nós morar numa cidade isolada.
Tá baixo.
O preço da gasolina aqui já está R$10,50. O gás está R$145 a carga de gás. Arroz, a gente compra arroz de R$7 o quilo. O óleo, normal, óleo comestível de 11, de 12. Alguns cantinhos a gente consegue comprar de R$10. A nossa cidade vizinha, onde a gente traz as coisas de lá, é Tarauacá. As canoas grandes que saem de lá, ela demora na média de 5 a 6 dias de viagem. Dependendo do tempo, a água no rio demora até 8, 11 dias. Então a nossa situação aqui no Jordão é muito complicada, devido a gente morar num local isolado. As passagens aéreas de avião já está custando R$500 de Rio Branco para cá, R$500. O preço do quilo está custando R$4 o quilo da mercadoria de avião. De Tarauacá para Jordão, uma passagem custa R$350 de avião. E o tempo de voo é 30 minutos de Tarauacá para cá. Então é muito caro. Nós vivemos aqui, um salário hoje em dia, o cidadão está passando fome com salário. Porque não dá mais para sobreviver com salário. E eu gostaria muito que os deputados visse a nossa situação aqui do Jordão, nosso governador, pudesse nos ajudar de alguma forma que pudesse melhorar, beneficiar nossa cidade de Jordão. E nós sofremos aqui uma alagação terrível, né? Que, onde muitas pessoas perderam seus móveis. Teve pessoa aí de perder 5 toneladas de frango, que a cama fria estourou com peso da água, da alagação, e muitas coisas mais. Quando é na época de política, é cheio de deputado aqui, candidato a deputado aqui, ajudando, apresentando projeto, faço isso, faço aquilo. Aí nessa época mesmo, a gente não vê não. E quando a gente vê, é só quando eles vão inaugurar um posto, inaugurar alguma coisa, uma quadra sintética, ou um ginásio, um negócio assim. Aí vem aquele monte. Aí convida a população do Jardão aí.
Quer
dizer, pessoal, tudo atrás. É só para isso mesmo. Que eu vejo, do meu ponto de vista, né?
Temos aí esse relato do João Araújo, que é empresário lá no Jordão, vive nessa cidade isolada, e ele mandou outro áudio pra gente falando um pouco mais sobre isso.
Eu tenho vontade de entrar ao vivo e participar do entrevista, mas a gente tem outro problema grande, a internet da Clara aqui, a operadora Clara aqui, ela é, no meu ponto de vista, que eu já andei em vários municípios do Acre, para mim é a pior internet que tem no Acre hoje, é a do Jordão. A gente não consegue acessar uma foto do status, quando a gente consegue é maior dificuldade, a gente faz uma transferência de um Pix ou uma transferência bancária, a gente tem que esperar chegar depois de uma hora e até 7 horas da manhã até que a gente consegue alguma coisinha. Passou desse horário aí, a gente não consegue mais nada. É muito difícil. Sim, eu gostaria de pedir apoio do deputado, dos deputados, né, estaduais, federais, que pudesse nos dar uma força, melhoria da internet. E a gente necessita muito da internet. Como falei aí, né, fazer transferência bancária. Tipo assim, preciso fazer uma entrevista, não conseguimos. Fazer um estudo online, não, a gente não consegue. Então a situação aqui é muito difícil. É, gostaria que os deputados e governo tivessem um olhado diferenciado para o Jordão, porque a gente vive num lugar muito isolado. Quando tem um paciente aqui, doente de carta de emergência, tem que vir uma aeronave de Rio Branco, para chegar até aqui. Quando chega aqui para embarcar o paciente na aeronave, é a pior dificuldade. Então é muito difícil as coisas aqui no Jordão. E eu, como morador da cidade de Jordão, pequeno empresário, né? Eu me preocupo muito com essa situação. Porque, na verdade, sofre todas as pessoas. É, de todas as formas, é no preço da gasolina, no preço do gás, é na alimentação. Então é tudo difícil, muito difícil.
Tivemos aí esse relato do empresário João Araújo, lá de Jordão. Deputado, o senhor ouviu as coisas que ele falou, principalmente essa questão da internet, que ele chamou bastante atenção?
Olha, eu quero agradecer por essa fala, exatamente porque ela mostra a dificuldade. Nós que estamos, às vezes, em Rio Branco, nos municípios, inclusive, em que a gente chega via estrada, a dificuldade que é os municípios como Jordão, Marechal Taumaturgo, Porto Valdo, que eu tive recentemente nos dois municípios, Santa Rosa. Jordão eu tive no ano passado, inclusive fomos até as aldeias indígenas com o ex-senador Jorge Viana. A gente sabe bem dessa realidade. E ela já é uma realidade dura antes dessa situação, dos aumentos abusivos de combustível, dos alimentos, que ele citou muito bem aí, do gás de cozinha, da energia elétrica, que nós estamos convivendo. E isso vai do empresário até as pessoas que mais necessitam. Eu estou dizendo isso porque quando ele fala do precisa dos voos, tudo isso, o combustível está aí. Quando ele fala que precisa as coisas que vêm de canoa, é muito caro as coisas que vêm na canoa com combustível do lá em Jordão está R$11,60 o combustível. Imagina essa situação que ele está vivendo. Então, nós não podemos, nós que somos autoridades, eu falei, olha, eu enquanto autoridade eu tenho a obrigação de pegar de todos os problemas que acontecem nesse país, são problemas meus, não só os do Acre, não só os de Jordão. Por isso que é importante, aí eu quero falar sobre o papel do deputado. Ele falou, olha, os deputados vêm aqui, fazem a inauguração de uma quadra, as emendas parlamentares, gente, elas são importantes. Aí a gente vê aí, emenda não sei quantos milhões, às vezes não chegou nada na comunidade. Mas a atuação parlamentar não é só isso. Quem está calado, o pior dos pecados é a omissão. Os parlamentares que estão calados nesse momento, eles estão sendo covardes com a população. Então, todas essas situações eu tenho denunciado. Essa situação da internet, eu tenho tratado, não só do Jordão, mas também de Assis Brasil, de Porto Walter, de Chapuri, de municípios que têm problemas com a internet. Então a gente tem tratado. E não é só isso. Olha, veja só, Luana e Moacir, o quanto que é importante a atuação de um parlamentar. A minha lei do Vale Gás, ela está levando hoje para o Jordão, para vocês terem uma ideia, 1.172 famílias estão sendo beneficiadas com Vale Gás. Isso equivale a em torno de R$60 mil que entra na economia do município e pode chegar lá no comércio do Kézio, que falou com a gente agora nessa fala. Então, isso é que é importante nessa história toda. Então, nós temos que assumir os nossos compromissos, não podemos omitir em momento nenhum.
E a gente tem um comentário aqui da Elisânia Dinarte dizendo que tudo está interligado com esse aumento. É um efeito dominó. Moacir, você tem sentido...
Ainda tem outra situação que afeta o Jordão e toda a região do Vale do Juruá, que é a BR-364. A manutenção da BR-364 está sendo mal feita. Tem só 30 milhões para esse ano. A gente está querendo que o governo amplie isso. Porque quando você tem uma BR que não tem manutenção, os custos de frete também vão lá para cima. Isso aumenta o preço aumenta o preço das coisas, dos alimentos, das mercadorias. Então, isso chega no Jordão também, assim como chega em Manuel Urbano, Tarauacá, Sena, Feijó, em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e todos os municípios da região do Juruá.
Exatamente. Você tem sentido isso também, Moacir? Havia alguma perspectiva de expandir o seu negócio para o interior ou um sonho e hoje em dia talvez não seja mais possível devido a esses aumentos, até mesmo a condição da BR?
Ah, com certeza, né? A gente como empresário, a gente sempre, às vezes, visualiza o crescimento, expandir, às vezes ou para outro estado, mas como aqui a gente tem muitos municípios próximos, né? Por exemplo, Sena Madureira, enfim, indo para o interior do estado, a gente sempre pensa em expandir, mas sempre até fico pensando na luta do meu amigo empresário aí, né, falando da dificuldade. Se aqui a gente já estava logo atrás falando um pouco sobre a internet, né, que estava meio ruim, imagina o que passa, né, empresário desse lá no Jordão, ali com dificuldade para passar um cartão, para fazer uma transferência bancária. Hoje, às vezes, a gente depende muito do banco, do cartão, né, dessas situações. Então, deve ter uma dificuldade muito maior, né, e vem a questão que ele falou de alagação, questões ali, da dificuldades para acesso à saúde, translado, enfim. Então, isso, querendo ou não, freia um pouco a gente, né, a gente acaba pensando em frear, ver se algumas coisas melhoram para a gente pensar novamente em expandir. Mas no momento, realmente, a gente pensa, não, vamos ficar enxuto, vamos tentar manter a base aqui, porque realmente é bem complicado. Pensar, a gente sempre pensa, né, em expandir, mas dentro dessa configuração é muito complicado. E a gente vê essa cadeia, como o deputado Léo falou, é algo que é muito ligado ao combustível. É uma cadeia de aumentos. Aumenta lá, aumenta na bomba, aumenta o preço da botija, e vem o aumento dos alimentos, aumenta, enfim, tudo tende a essa tensão de preço sempre estar se elevando. Então é bem complicado. Um item, né, que a gente não falou aqui, que ontem mesmo eu conversava com alguns funcionários à noite, muitos me relataram que faz muito tempo que não comem carne, por exemplo. Fazem muito tempo que já tiraram carne vermelha, né, bovina, do cardápio. Então, hoje você tem ali a alimentação de casa, baseado só no frango, nas conservas, né, esses enlatados, no carne suína, peixe. Então, você adapta ali a situação ao que dá. Mas carne vermelha mesmo já era algo que não fazia mais parte do cardápio. Então, é bem difícil, para ver como é que não é só combustível, né? são toda uma cadeia de aumentos que só quem paga é a população, a população em geral que vem a pagar os preços.
É uma questão que acaba também por afetar a saúde das pessoas, né? Porque a qualidade dos alimentos vai caindo, vão substituindo por alimentos mais baratos, com mais sódio presente também. E a gente está indo agora para o nosso último intervalo, mas já já a gente volta para a gente encerrar esse nosso bate-papo.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública, agora em reta final. Nós hoje estamos falando sobre o impacto do aumento do gás de cozinha. Você que está ouvindo a gente aí, manda uma mensagem, manda um áudio no nosso WhatsApp, no número 992295123, ou comenta na nossa live no Instagram, no arroba cbn.riobranco, como que está essa questão do gás de cozinha, você já está sendo afetado, quanto que está o preço aí no seu bairro, no seu município. Fala pra gente que a gente hoje está aqui conversando com o deputado Léo de Brito e com o empresário e dono de restaurante, o Moacir Júnior. Eu gostaria de pedir agora, nessa reta final, que o deputado fizesse suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo de hoje.
Olha, Luana, primeiro agradecer imensamente a você, à direção da Rádio CBN, pela audiência pública, que é um grande programa do jornalismo brasileiro, do jornalismo acreano, da Rádio Acreana, e você tem conduzido muito bem esse trabalho. Também parabenizar o Moacir aqui por esse debate, as pessoas que participaram conosco pela internet, inclusive do Jordão, e dizer, trazer aqui, Moacir, minha solidariedade também aos empresários. Eu sei que muitas vezes tenta-se culpar os empresários pelos preços das coisas, tenta-se culpar o produtor, mas, felizmente, as autoridades públicas do nosso país, elas deveriam tomar atitudes e assumir os problemas que o nosso país tem e procurar solucioná-los, como nós fizemos com a lei do Vale Gás, que hoje é uma realidade que atende aí 51 mil famílias aqui no estado do Acre, 5 milhões e meio no nosso país. Então é esse o nosso papel. Nós não podemos nos eximir das nossas responsabilidades. E é isso que eu tenho procurado fazer, não jogar o problema para os outros, como a gente tem visto aí, principalmente a maior autoridade do nosso país, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, nós estamos aqui firmes, lutando pela nossa dias e vamos continuar assim, ao longo desse mandato, fortalecendo cada vez mais, olhando para os problemas concretos da população no Acre e no Brasil. Obrigado. Um abraço.
Muito obrigada, deputado. Moacir, você pode fazer suas considerações finais sobre esse nosso assunto? Como que está sendo esse impacto aí para você?
E, primeiramente, agradecer o convite, agradecer a Luana, deputado Léo de Brito, todos que participaram aqui com a gente. É um bate-papo muito legal, muito esclarecedor. Gostaria também de agradecer a alguns amigos, que estiveram com a gente aí na live, deixar aí um alô, muito obrigado pela presença. E falar, que nós empresários, a gente não temos interesse em aumento de margem, alguma coisa. A gente simplesmente estamos aí no meio, desse imprensado de aumentos de preço que vem de cima e chega no momento que a gente realmente não consegue absorver, esses aumentos e acaba tendo que repassar. Então, infelizmente, a gente fica refém desses produtos que são mais importantes, como o combustível, o gás, e impacta toda a cadeia impactada. Mas agora esperamos, que os governantes, nossos poderes mais acima, tenham aí uma saída para que ajude os brasileiros que estão sofrendo tanto com essa questão, e que a gente pelo menos consiga controlar, porque o sentimento de imprevisibilidade, a gente não consegue prever nem daqui até o final do ano. Ou seja, a gente trabalha hoje com a previsão muito curta, para 1-2 meses, mas no final do ano a gente já não consegue fazer essa meta. Então, gostaria de agradecer a todos, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição.
Muito obrigada a todos os nossos queridos ouvintes, a todo mundo que acompanhou a gente aqui na live no Instagram, com os trabalhos técnicos de Jonaito Oliveira, produção de Bruna Keren, Richard Laureano e Pamela Celina, gerência de jornalismo de Geise Negreiro, gerência de conteúdo e programação de Daniele Pires, direção de jornalismo de Paulo Fernandes.
Apresentação, Luana Dourado.
Esse foi o CBN Audiência Pública de hoje e a gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.
CBN Audiência Pública.